Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan.
2:06, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta quinta-feira, dia 23 de setembro de 2021, edição que você pode acompanhar também em vídeo. Acesse pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News ou no Panflix com o aplicativo da Pan. E vamos agora a alguns destaques desta edição do Jornal Jovem Pan. CPI da Covid convoca Luciano Hang para depor na semana que vem. Hoje, a comissão ouve o empresário Danilo Trento, que é acusado de ser um sócio oculto da Precisa Medicamentos. Comissão especial se reúne para votar a PEC da reforma administrativa. Essa é a quarta vez que a comissão discute o parecer do relator Arthur Maia. E ajustes foram feitos novamente no texto, que enfrenta muitas resistências. Há um lobby muito forte protegendo as condições atuais dos servidores, o receio de mudanças. Por outro lado, alguns segmentos não querem a inclusão de todos os poderes na reforma administrativa, que seria o ideal. Você buscar a maior eficiência do Estado, a diminuição do tamanho do Estado, cobrando uma maior eficiência também do servidor nas várias esferas. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, elogia a aprovação da PEC da reforma eleitoral e diz que é preciso dar racionalidade ao sistema partidário brasileiro. Uma das coisas que foram vetadas pelo Senado foi a coligação partidária. Prefeitura de São Paulo anuncia que seguirá a recomendação do Estado e reduzirá intervalo de aplicação da vacina da Pfizer para 8 semanas a partir de amanhã. E vai lembrar que o Ministério da Saúde voltou atrás e recomenda agora a vacinação para os adolescentes entre 12 e 17 anos. China pede a governos locais que se preparem para eventual colapso da Evergrande. Gigante do setor imobiliário teve forte alta na Bolsa de Hong Kong após anunciar que pagaria os juros das dívidas locais nesta quinta-feira. O mercado vem ter uma reação um pouco mais tranquila em relação a essa situação, apesar do alerta feito pelo governo chinês. Na verdade, não se imagina desdobramentos maiores. A China alertou exatamente em relação a isso, para que outras instituições também se preparem para evitar um efeito dominó. Mas, na verdade, a semana começou com uma tensão muito maior em relação a esse caso, inclusive se comparando à situação que o mundo enfrentou com a crise imobiliária que começou nos Estados Unidos em 2008. A agência americana autoriza reforço da vacina contra a Covid-19 para pessoas com mais de 65 anos. Aqui no Brasil já começou o reforço para os mais idosos que estão recebendo uma terceira dose de imunizante. São 2:09, nós vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muita informação para você. Continue com o Jornal Jovem Pan e acompanhe também em vídeo. Até já.
Jovem Pan News. Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
2:12, voltamos com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News ou no Panflix, que é o aplicativo da Pan. E agora vamos conferir com a Beatriz Manfredini a recente polêmica aí entre o Ministério da Saúde e o Estado de São Paulo, Butantan, agora com o repasse das vacinas para os estados. Bia?
Olá a todos que acompanham a Jovem Pan. Olha, mais um capítulo, né, de embate entre Ministério da Saúde e Instituto Butantan. Ontem à noite, o Ministério notificou o Instituto dizendo que ele já está enviando doses da Coronavac para outros estados antes de cumprir o contrato de entrega de 100 milhões de doses que tem com o governo federal. O Ministério da Saúde diz que o governo de São Paulo, o Instituto Butantan, já estão enviando doses da Coronavac para outros estados antes de entregar as 100 milhões de doses prometidas para o Programa Nacional de Imunização. Ontem à tarde, o governador João Dória participou de uma cerimônia em que enviou 2 milhões e meio de doses da Coronavac para 5 estados: Ceará, Espírito Santo, Pará, Piauí e Mato Grosso. E é justamente isso, então, que o Ministério da Saúde alega. Mas o Instituto Butantan nega essa notificação. Em nota emitida hoje pela manhã, o Instituto Butantan diz que o contrato com o governo federal foi concluído no dia 15 de setembro e que as 100 milhões de doses foram enviadas. O Instituto Butantan, inclusive, envia aqui para a imprensa, para os jornalistas, um print do site do governo federal, do Ministério da Saúde, em que o próprio governo diz que o Butantan entregou 101 milhões de doses da Coronavac para o Programa Nacional de Imunizações. O problema é que o governo federal diz que dentro dessas 101 milhões de doses estão aquelas doses interditadas pela Anvisa, porque foram envasadas em uma fábrica não autorizada pela agência. Então, o Ministério da Saúde diz que essas doses devem ser substituídas e que por isso o Instituto Butantan ainda não cumpriu o contrato. O Butantan diz, então, que cumpriu sim e que também o Ministério da Saúde não cumpre a sua obrigação de adquirir vacinas e, por isso, não tem direito de impedir que estados e municípios procurem o Instituto Butantan para conseguir imunizantes de forma mais rápida. O Butantan já disse também que está fazendo a substituição voluntária dessas doses que foram interditadas pela Anvisa. E fecha essa nota alegando que, por diversas vezes, o governo federal contestou a Coronavac e deu declarações negacionistas sobre a vacina. E que, exatamente por isso, o Butantan decidiu também não fechar mais um contrato com o governo federal de 30 milhões de doses da Coronavac adicionais. Ainda falando sobre o Ministério da Saúde, ontem à noite, né, mesmo dia que enviou essa notificação para o Instituto Butantan, o Ministério da Saúde também recuou daquela decisão de não vacinar crianças e adolescentes acima de 12 anos sem comorbidades. O Ministério da Saúde voltou atrás e agora volta a recomendar a vacinação desse público de menores de idade. Esse recuo acontece depois que a Anvisa disse que a morte de uma adolescente de 16 anos não tem nenhuma relação com o imunizante que tomou da Pfizer. Apesar, então, desse recuo, o Ministério da Saúde, o ministro Queiroga continua dizendo que a prioridade devem ser as doses de reforço e também a antecipação da segunda dose e não a vacinação desse público de menores de idade sem comorbidades. Apesar disso, viajando aqui para a cidade de São Paulo, para a capital paulista, por aqui a vacinação dos menores de idade nunca parou e continua nesta quinta-feira. Quem tem mais de 12 anos pode procurar um posto de vacinação. Todos os postos estão abertos na cidade nesta quinta-feira. Assim como também pode vir se vacinar contra a Covid-19, os imunossuprimidos acima de 18 anos que já tenham completado o esquema vacinal há mais de 28 dias podem vir tomar a dose de reforço e também os idosos acima de 80 anos que tenham completado o esquema vacinal há mais de 6 meses também podem vir tomar a dose de reforço. Então, esses idosos acima de 80 anos. A gente lembra também que nesta quinta-feira tem mudança na xepa. Xepa são aquelas doses remanescentes, né, que sobram no fim do dia. As pessoas podem vir tomar para tentar adiantar o seu calendário de vacinação. A partir desta quinta-feira, profissionais da saúde com mais de 18 anos e que tenham tomado as duas doses da vacina ou a vacina de dose única há mais de 6 meses podem se inscrever e tentar essa sobra no fim do dia. Então, de acordo com a Prefeitura de São Paulo, 400 mil profissionais da área já estão aptos para tomar essa terceira dose e cerca de 2 mil doses sobram por dia. Então, podem fazer essa tentativa, basta se cadastrar em um posto de saúde mais próximo de casa ou do trabalho. Os idosos acima de 60 anos, que já completaram a vacinação há mais de 6 meses, também podem se inscrever na fila da xepa, assim como também quem quer antecipar a segunda dose. Quem já tomou doses da AstraZeneca e da Pfizer há pelo menos 30 dias pode se inscrever na xepa para tentar antecipação, e quem tomou a Coronavac há mais de 15 dias também pode tentar correr aí com a segunda dose, fazendo a inscrição para as doses remanescentes. Eu falo aqui da UBS Meninópolis, no Brooklyn. Vacinação ocorre tranquilamente por aqui durante esta quinta-feira.
2:18 e nós vamos acompanhar agora a cerimônia de recondução de Augusto Aras à frente da Procuradoria-Geral da República. Vamos ver. O presidente Jair Bolsonaro está participando de forma virtual, está assinando aí o documento e mostrando, quem nos acompanha em vídeo pode ver, o presidente não está presencialmente à cerimônia, ele está seguindo a recomendação da Anvisa de respeitar a quarentena até que saia um teste de Covid, atestando que ele não foi contaminado, junto com o ministro Marcelo Queiroga. Vamos ouvir.
Excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil. Suas excelências, o senhor Ciro Nogueira, ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República. O senhor Anderson Torres, ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. O senhor Bruno Bianco Leal, advogado-geral da União. Cumprimento ainda suas excelências, minha querida esposa, colega, subprocuradora-geral da República, Maria das Mercês Gordilho Aras, e mais as colegas e colegas do Ministério Público, procuradores, subprocuradores-gerais da República, presentes, doutor Indemburgo Chateaubriand Filho, doutora Eliana Torelli e a Procuradora de Justiça do Distrito Federal, doutora Eunice Carvalho, o membro auxiliar da Presidência do Conselho Nacional do Ministério Público, doutor Carlos Vinícius Ribeiro, o presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, doutor Manuel Murrieta, e a doutora Renata Gil, magistrada, presidente da Associação de Magistrados Brasileiros. Cumprimento também todas as autoridades presentes e que nos acompanham pela Rede Mundial de Computadores, meus familiares aqui presentes e que me acompanham, meu filho Augusto Aras, minha nora Thaisa Balbino Aras, minha filha Liana Aras, meu genro Luiz Sérgio, minha netinha Laura, minhas enteadas e netos que também me acompanham, e especialmente aqui, eu cumprimento os meus auxiliares diretos que estão aqui nesta sala presencialmente e que vieram participar deste grande momento de continuidade e de confiança que nos é depositado pelo presidente da República e pelo Senado Federal. Reconduzido, senhor presidente, por Vossa Excelência, para mais 2 anos à frente da Procuradoria-Geral da República, reitero a minha lealdade à Constituição e às leis do nosso país, na defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais e individuais disponíveis e do regime democrático. Nosso compromisso, pois, é com a totalidade dessa grandiosa e multifacetada nação brasileira. Agradeço a Vossa Excelência, senhor Presidente da República, pelo reconhecimento de nosso trabalho imparcial e coerente com o sistema republicano de freios e contrapesos, que nos exige postura tanto independente quanto harmônica para com todos os poderes e instituições que servem à nação brasileira, sempre guiado pela fiel observância da Constituição de 88. Agradeço também à Casa Alta do Parlamento, o Senado Federal, a aprovação de minha indicação muito me honrou. Cioso que sou das regras e dos deveres republicanos e da elevada missão destinada por nossa lei maior aos senadores da República, submeti-me, como deve ser feito, ao escrutínio dos representantes dos estados da Casa da Federação, e mereci mais uma vez a confiança de suas excelências, a quem também nesse ato agradeço pela aprovação do meu nome. Bem aprove aos constituintes que coubesse às autoridades eleitas a indicação, a avaliação e a aprovação ou não dos ocupantes de altos cargos que não se submetem à apreciação direta da vontade popular. A sabatina no Senado, assim, legitima a nomeação das autoridades constituídas sem voto popular por meio do crivo daqueles eleitos para o executivo e o legislativo. Após esse rito, nossa legitimidade como instituição contramajoritária advém do dever de fazer, de cumprir e de fazer cumprir a Constituição e as leis do país. Os dois anos passados foram marcados por desafios potencializados pela pandemia da Covid-19, suportáveis com apoio dos familiares, dos colegas e dos amigos, servidores e servidoras do Ministério Público brasileiro, com o inestimável e valoroso apoio de membros e servidores, buscamos a unidade institucional. Buscamos unir o Ministério Público brasileiro em um só: Ministério Público da União, com seus ramos, e o Ministério Público dos Estados. Mas também andamos juntos com os magistrados aqui representados também pela doutora Renata Gil. Andamos defendendo as pautas da democracia, as pautas da ordem jurídica, as pautas de direitos e garantias de ambas as magistraturas. E isso muito nos honra, nesta oportunidade, dizer que caminhamos juntos, seja com assento no Supremo Tribunal Federal, seja na representação no Tribunal Superior Eleitoral, seja no Superior Tribunal de Justiça, aqui tão bem representado pela doutora Lindora Araújo, seja nas pautas conduzidas pelo colega da Cooperação Jurídica Internacional, colega Hindenburg Chateaubriand Filho, seja do colega Humberto Jacques de Medeiros, vice-procurador-geral da República, da corregedora-geral, doutora Eliseta, e mais, aqui abro um parêntese, para a CONAMP, que aqui presente, representada pelo doutor Manuel Murrieta, que sempre esteve discutindo, juntamente com a doutora Renata Gil e juntamente com os membros do MP brasileiro, os direitos, as garantias, as prerrogativas e um meio de melhor servir o povo brasileiro. Assim, senhor presidente, com esse inestimável apoio de tantas pessoas, buscamos a unidade institucional em atuação articulada e coordenada, com posicionamentos coerentes, resultantes da técnica jurídica, sempre coesa, em estrita observância à Constituição Federal e às leis do país, para a efetividade do funcionamento harmônico do sistema de freios e contrapesos. É essencial a plena consciência das prerrogativas institucionais como garantias, não como armas e quaisquer naturezas. Vícios e virtudes zunem nos ouvidos humanos, e a mosca azul machadiana paira sobre qualquer um que exerça parcela de autoridade e poder, sendo o necessário repelente a prudente autocontenção institucional, necessária ao bom funcionamento dos órgãos republicanos com exercício nos respectivos espaços públicos competentes. O autocontrole coíbe eventual e indevida militância partidária ou eventualmente ideológica, que porventura prejudique a imparcialidade com que devemos atuar. A autocontenção ainda favorece o discernimento entre o combate à criminalidade na política e a criminalização de atos políticos, distorção que parte de uma incompreensão dos que deixaram de perceber a política como atividade que diz respeito, sobretudo, à resolução dos conflitos coletivos. Quem não faz política faz guerra, e nós não queremos guerra, queremos paz e harmonias sociais. Não cabe ao Ministério Público atacar passionalmente indivíduos, instituições, empresas ou mesmo a política. O enfrentamento à corrupção requer investigação e metodologia científica, pois sua finalidade não é destruir reputações, empresas nem carreiras, mas proteger bens jurídicos com observância do devido processo legal. É assim, senhor presidente, senhores senadores, senhores deputados e demais autoridades que chancelaram a nossa presença hoje aqui nessa sala de posse da recondução, que nós temos buscado agir para que a Constituição ser a senhora das nossas condutas permanentemente. Defendemos, senhor presidente, senhores ministros, senhoras autoridades, senhores aqui presentes, defendemos uma atuação do Ministério Público, não só na punição de ilícitos, mas na sua prevenção, o que se faz pela via da fiscalização e da autocomposição de litígios. E assim, o Ministério Público brasileiro mantém constante busca do diálogo, da integração, da harmonia, da pacificação social, atuando de forma preventiva também por meio de institutos despenalizadores, como os acordos de não persecução penal, de não persecução civil, de leniência, de colaboração premiada e do uso do sistema de justiça apenas após a tentativa de composição extrajudicial, também assim participando do desenvolvimento sustentável, ambiental, econômico e social, na defesa de interesses sociais, individuais, indisponíveis. Agindo preventivamente, evitamos conflitos, favorecemos a segurança jurídica necessária à redução do custo do Brasil para atrair mais recursos nacionais e estrangeiros. Colocamos-nos ao lado do Brasil que produz, que distribui e que consome, para chancelar a segurança jurídica, que motive e desperte investimentos e o espírito empreendedor necessários para promover a desejada recuperação econômica no pós-Covid e gerar as tão esperadas vagas de trabalho que precisamos tanto. Além de inúmeros casos e projetos de sucesso, dentre os quais, senhor presidente, senhores senadores, deputados, senhoras e senhores, colegas aqui presentes, autoridades do Poder Judiciário, do Legislativo e do Executivo. Senhoras e senhores, além de tudo isso, é também hora de prestar contas a vossas excelências. E por isso, não só os projetos mais relevantes aqui trago rapidamente, como o projeto Respeito e Diversidade, para que com tolerância, respeito às diferenças, possamos conviver com maior harmonia e paz sociais. Mas também para dizer que a Procuradoria-Geral da República, como órgão colegiado, composto por subprocuradores-gerais da República, nos últimos 2 anos, seus membros se manifestaram em 102 mil manifestações no biênio. E só o gabinete do Procurador-Geral, com apoio desses colegas aqui já nominados, foram 62 mil manifestações, das quais acrescento 20 mil delas perante a Justiça Eleitoral, seja através do colega subprocurador Renato Bril Góes, seja do colega que lá está, Paulo Gustavo Gonê Branco, a quem também eu cumprimento neste momento. Apresentamos, não só, então, repito, só do gabinete do PGR, 42 mil manifestações em 2 anos, mas apresentamos, em especial, 315 novas ações em controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Na esfera criminal, oferecemos 46 novas denúncias. Senhor presidente e demais autoridades, foram 2 grandes operações em todo o Brasil por mês durante 2 anos, sem estrépito, sem escândalo, com respeito aos direitos e garantias fundamentais. Eu creio que isso tem um significado especial na nossa gestão, porque nós compreendemos que todo o poder emana do povo e os eleitos são, Vossa Excelência, senhor presidente, senhores parlamentares do Brasil, e nós ocupamos este cargo por delegação de Vossas Excelências, que confia nesses quadros que se dispõem a servir à pátria. Mas quero contribuir também dizendo que celebramos 36 acordos de delação premiada. Isso significa, nos próximos anos, centenas de inquéritos e novas ações penais. abrimos 160 novos inquéritos. E o mais importante, na esfera de combate à criminalidade, instalamos 16 GAECOs, doravante. As forças-tarefas estão devidamente fundamentadas na institucionalidade de órgãos devidamente fiscalizados e controlados e dotados de membros, de servidores, de verbas e de prestação de contas para serem auditados por todo o Estado e pela sociedade. Assim, recuperamos também muitos milhões que deixo aqui para que a imprensa, que já vem divulgando ao tempo, possa relacionar os montantes que vão para uma prestação de contas que fazemos agora em tempo real no nosso site institucional. Para além dos números, a concretude da pacificação, da estabilidade, do sentimento de que a caneta do Procurador-Geral da República não será instrumento de peleja política, menos ainda de perseguição, mas será sempre a caneta que o legislador constituinte de 88 lhe confiou para cumprir os seus deveres esculpidos na Lei Maior da República, a Constituição Federal de 1988, em defesa da democracia, dos direitos e garantias fundamentais. Senhor presidente, senhores parlamentares e as demais autoridades que nos acompanham, quero agradecer também aqui ao Poder Judiciário, não somente a doutora Renata Gil, como uma das suas mais significativas representantes de classe, mas agradecer também ao Supremo Tribunal Federal. Na gestão em que Vossa Excelência me impulsou, tive a oportunidade, senhor presidente, de trabalhar sob a presidência do presidente Dias Toffoli. Foi uma grande gestão. Depois, agora, com o ministro Luiz Fux. A par dessas duas presidências, comprometidas com a Constituição e com a ordem jurídica, temos uma corte que, junto com o Ministério Público, uma Procuradoria-Geral da República, vai buscando encontrar o caminho da democracia. E Vossa Excelência, senhor presidente, com a legitimidade de quem teve 57 milhões de votos, e o Senado que aprovou esse modesto procurador da República, que teve certamente mais que o dobro desta votação, para que ali compusesse a Casa Alta do Parlamento. Tenho certeza, que eu venho aqui perante Vossas Excelências renovar meu compromisso inarredável, inabalável, com todos os valores que integram a Constituição Federal, com o entendimento de que todas as instituições do Estado e da sociedade, com a independência que lhes garante a Lei Maior, também deve buscar viver em harmonia. Em harmonia para que cada um esteja ocupando o seu espaço constitucional nos termos estabelecidos pelos representantes do povo em eleições periódicas. O Ministério Público Federal, o Ministério Público Brasileiro, através do Conselho Nacional do Ministério Público, a instituição a qual presido e cumprimento todos os seus conselheiros, pessoas de valor, homens e mulheres, que ali fazem a fiscalização e o controle administrativo, financeiro e ético-disciplinar, também tem contribuído profundamente para que o Ministério Público Brasileiro seja um só que guarde a Constituição, que guarde as leis do país. Neste novo biênio que ora se inicia, avançaremos como instituição republicana e defensores de valores democráticos, cumprindo zelosamente os deveres do cargo, animados pelo conselho do apóstolo Paulo, em sua carta pastoral a Timóteo. Dizia o apóstolo: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Agradeço a todos e reafirmo que seguirei alargando a avenida do equilíbrio, da imparcialidade e da independência, com a certeza de que a máxima aristotélica, de que a virtude está no meio, é um caminho muito importante neste momento em que as polarizações tomam conta da comunidade planetária. Muito obrigado, senhor presidente Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado ao Senado Federal pela aprovação do meu nome. Muito obrigado a todos que nos acompanham presencialmente e em rede mundial pela oportunidade de também prestar contas e renovar o meu compromisso com o Brasil e com as autoridades máximas que o representam em nome do povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.
Está encerrada esta cerimônia.
Essa foi a cerimônia de recondução de Augusto Aras à frente da PGR. Nós vimos a participação virtual do presidente Jair Bolsonaro, que não falou, ele apresentou apenas o documento em que ele confirmava a recondução por mais 2 anos do procurador Augusto Aras. São 2:39, nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. Liberdade de expressão.
Liberdade de expressão é um dogma constitucional, não cabe aqui qualquer discussão. A nossa Constituição estabelece que todos têm liberdade de expressão, liberdade de opinião, e por isso não vejo sentido também para qualquer tipo de regulamentação. Já tem Código Penal para regular abusos, possíveis abusos. O próprio Código Civil também regula possíveis reparações no campo civil. Por isso, liberdade de expressão é algo para nós inquestionável, inegociável. E aqueles todos que estão trabalhando para que brasileiros, sejam em redes sociais, sejam em rádios, em meios de comunicação, sejam nas ruas, nas praças, que digam as suas verdades, têm que ser prestigiados e jamais criminalizados, como tem sido ultimamente.
Estamos de volta com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também em vídeo pelo Panflix, o aplicativo da Pan, no YouTube e no Facebook da Jovem Pan News. E vamos falar agora de mercado financeiro, um dia positivo, né? Depois das decisões de ontem do Federal Reserve em relação à política monetária, decisão do Copom aqui no Brasil. Nós estamos em contato agora com o Luiz Otávio de Souza Leal, que é economista-chefe do Banco Alfa. Luiz Otávio, boa tarde.
Boa tarde, Denise.
Bom, Luiz Otávio, o mercado parece que deixou de lado todas as preocupações, né? Nós temos o dólar em queda, ele até reduziu um pouco a queda desde a abertura dos negócios. A cotação agora está um pouco acima dos R$ 5,29, mas a bolsa sobe 1,7%. E eu queria lembrar que a China fez um alerta aí aos governos locais que se preparem para o eventual colapso da Evergrande, que teve uma valorização excepcional hoje no exterior, né? Então tem uma leitura diferente aí do mercado. O que está acontecendo?
Bom, Denise, eu acho que se a gente for lembrar do que aconteceu segunda-feira, o grande temor na segunda-feira com essa questão da Evergrande lá na China era de que você tivesse a Evergrande fosse uma Lehman Brothers chinesa, tá? Ou seja, que tivesse repercussões não só no sistema financeiro chinês, como repercussões no sistema financeiro mundial. Tá? E ao longo dos últimos dias, o que a gente viu foi o seguinte, ao que parece... a gente tem que responder 3 perguntas nessa questão da Evergrande. Primeiro, ela é uma Lehman Brothers chinesa? Não parece ser, tá? Os cálculos que foram feitos da exposição do mercado seria muito pequeno, tá? Então, se tivesse algum problema, seria muito mais restrito ao mercado chinês. Então, eu acho que esse risco que a gente viu na segunda-feira, que era de um colapso financeiro, foi retirado. A segunda pergunta é a seguinte, ele vai deixar quebrar a empresa? Eu acho que sim, eu acho que o governo chinês ele já deu algumas mostras de que ele quer controlar essa questão da alavancagem do setor imobiliário chinês, tá? E a Evergrande vai ser usada como um exemplo. Tá? Então a gente já viu algumas questões que eles vão desmembrar a empresa, então a questão da Evergrande parece que está bem solucionada nesse sentido. Aí a gente vai para outra pergunta, tipo assim, ele deixaria isso aí virar um problema financeiro? Parece que também não, tá? Porque a gente já viu que o PBOC, o Banco Central Chinês, já está injetando dinheiro na economia, tá? E a maior parte dos credores financeiros, eles são bancos estatais chineses, tá? Então, no final, eles vão se resolver lá dentro. A terceira questão, que aí tem a ver com essa reportagem que você acabou de citar, é o resgate dos clientes da Evergrande, tá? São mais de 2 milhões de pessoas que compraram imóveis pela Evergrande, tá? E quando o governo chinês alerta as autoridades locais para o risco de um problema com a Evergrande, eles estão tentando exatamente resolver essa questão social de modo que os governos locais deem algum tipo de respaldo a esses clientes para que eles não percam as suas poupanças, o seu investimento. Tá? Então, eu acho que mesmo essa notícia, que aparentemente é ruim, tá? Na verdade, ela vai ao encontro dessa solução, tá? Em que o único ponto fraco desse elo é exatamente a empresa que provavelmente vai ser desmembrada, vai quebrar ou vai ser usada como exemplo pelo governo chinês.
Agora, Luiz Otávio, além dessa questão do Evergrande estar sendo lida de uma forma mais otimista pelo mercado, a gente vê que o mercado aqui no Brasil também está menos preocupado com a questão fiscal. A gente está vendo uma série de negociações aí em torno da PEC dos precatórios, com alterações, reforma do imposto de renda. No final das contas, ainda há uma grande preocupação com algum drible em relação ao teto de gastos, essa preocupação, mas para o mercado parece que está pesando menos pelo fato de haver um possível entendimento político.
Denise, eu acho que o mercado ele vai se reagir em fases. Tá? Então, qual é como você falou agora, essa primeira fase em que o mercado está reagindo bem a esses avanços na discussão da PEC dos precatórios, é porque a gente não tinha nada. Tá? Até terça-feira, você não tinha nenhum avanço nessa discussão. Você sabia que tinha um problema, mas você não tinha nenhum avanço nessa discussão. A partir de terça-feira, com aquela reunião do Arthur Lira com o Rodrigo Pacheco e, posteriormente, na quarta-feira com o Paulo Guedes, você deu um passo adiante. Tipo assim, na quinta-feira, ontem mesmo já foi implementada a comissão especial para tratar do assunto, já tem um relator, tá? E a despeito da solução que está na mesa nesse momento, não é a que o mercado acha mais eficiente, tá? O mercado reagiu bem a esse, pelo menos estamos começando a encaminhar o problema. Agora, como você também citou, o problema ainda está longe de ser resolvido, tá? Então, eu acho que essa melhora é meio que um alívio com relação a que as coisas estão começando a ser discutidas, mas tem esse alívio, digamos, que tem um prazo de validade, porque agora a gente vai começar a discutir seriamente qual vai ser a solução dada. E, por enquanto, essa solução que está aí, pegar o precatório em 2016, corrigir pela inflação, o que tiver fora dos 39 bi, fica para os outros anos. Isso aí o mercado não gosta dessa solução. Tá? Então, eu acho que a tramitação dessa PEC não vai ser linear. A gente vai ver altos e baixos.
Então nós ouvimos o Luiz Otávio de Souza Leal, que é economista-chefe do Banco Alfa. Luiz Otávio, muito obrigado, uma boa tarde.
Obrigado a você, Denise. Boa tarde.
Em movimentos sociais ocupa a Bolsa de Valores em São Paulo em um protesto contra o desemprego e a inflação. Os manifestantes carregavam faixas e também cartazes. Quem nos acompanha por vídeos pode ver. Eles na área em que era o antigo pregão da Bolsa de Valores. A frase é: sua ação financia nossa miséria, e levaram barracas para acampar na B3. Então há uma ocupação né, da Bolsa no centro da cidade. Os integrantes dos movimentos sociais, eles estão protestando contra a piora da condição de vida, aumento do desemprego, inflação elevada, a fome que aumentou também. E de acordo com os manifestantes, o local do ato foi escolhido porque as ações das grandes empresas estavam em alta até meados deste ano, especialmente por causa do crescimento do PIB, mas a expansão foi desigual e deixou de fora, especialmente aqueles que estão na classe de renda mais baixa. É inadmissível, de acordo com os integrantes do movimento, que quase 100 milhões de brasileiros estejam em situação de fome, insegurança alimentar, enquanto os bilionários movimentam 35 bilhões de reais por dia só na Bolsa de Valores. Eles carregavam então essas faixas que nós estamos, carregam essas faixas que nós estamos vendo, está tudo caro, a culpa é do Bolsonaro, sua ação financia a nossa miséria. Brasil tem 42 novos bilionários, enquanto 19 milhões passam fome, tem gente ficando rica com a nossa fome. São algumas das frases escritas aí nessas bandeiras, e eles estão ocupando aí a sede, né, a área térrea da Bolsa de Valores, que fica no centro aqui de São Paulo. São 2 horas e 52 minutos e nós vamos falar mais da questão financeira. Nosso contato agora é com o Bruno Lavieri, que é economista da 4E Consultoria. Bruno, boa tarde.
Boa tarde.
Bom, Bruno, vamos começar falando do dado mais recente, que é a arrecadação que foi divulgada hoje. Bateu um novo recorde no mês de agosto, cresceu 7,25% em termos reais e totalizou 146,3 bilhões de reais. Algumas projeções do mercado consideravam a possibilidade de uma queda no ritmo da arrecadação por causa de um certo enfraquecimento também do ritmo de atividade no mês anterior. Como é que você vê esse número?
Bom, Denise, ainda são notícias muito boas, mas eles são conjunturais, né? São questões que têm a ver com o passado recente. Então, a arrecadação caiu muito no ano passado em função da crise da pandemia e queda da atividade econômica. E com isso, muita arrecadação ficou represada, né? E acabou sendo liberada boa parte, né, neste ano, né? Então, em função disso, um desempenho muito melhor do que de anos normais, né? Mas que, como a gente sabe, não chega a gerar ânimo no mercado, né? A gente sabe que, enfim, o mercado continua ainda muito apreensivo com a questão fiscal, justamente porque sabe que esse bom desempenho da receita é puramente conjuntural, né? Não tem base para que continue a crescer nesse ritmo nos próximos meses, nos próximos anos, e que represente um alívio na situação fiscal do país.
São duas situações distintas, né, Bruno? De um lado, a gente tem o que está acontecendo agora, você falou essa questão conjuntural, mas são os recordes sucessivos de arrecadação. Nós tivemos, inclusive, nesta semana, o Ministério da Economia anunciando uma redução da projeção de rombo das contas, também para 2021, sem muita dificuldade para cumprir o teto de gastos, com esse reforço também da receita, só que continua a preocupação quanto ao risco fiscal a partir de 2022. Não é? Temos várias discussões em andamento, nós estávamos falando há pouco a questão dos precatórios, tem reforma do imposto de renda, que não se sabe ao certo qual vai ser a consequência sobre a arrecadação. O que você espera?
A gente espera muito pouco, né? A verdade é que acho que o mercado como um todo também espera muito pouco, por isso que a gente vê, enfim, todos os indicadores financeiros ainda muito abalados, né? Enfim, não mostram uma recuperação depois dessa crise da pandemia, enfim, da pior parte dessa crise da pandemia, né?
Pela data, verificar, como eu disse, né? Ele contou antecipadamente com os ovos, saber
quem
se
está
nessa
está fazendo
data...
as questões agora é a senadora Simone Tebet.
Um projeto de lei tentando legalizar esse contrato.
Exatamente.
É isso. Bom, senhor presidente, eu tenho 4 minutos, eu vim aqui apresentar uma denúncia. Primeiro, agradecer às auditoras, as mulheres auditoras da CGU, algumas delas me mandaram flores e se solidarizando, fica aqui o meu carinho a todos os servidores públicos federais, a quem eu respeito. E eu recebi uma denúncia, senhor presidente, eu tenho que tirar aqui alguns detalhes, porque eu não posso expor nem a pessoa e nem o tempo que essa pessoa tem de casa da CGU. É um auditor de carreira, ou uma auditora, não vou aqui, inclusive, falar o gênero, né, o sexo, mas disse aqui algo que é muito importante, que pode servir principalmente, senador Relan, como relator, para que a gente possa, inclusive, aperfeiçoar a legislação, a própria Constituição, naquilo que Vossa Excelência implantou enquanto ministro da Justiça. É pequeno, eu vou resumir, o resumo do resumo não terá, não dará mais do que um minuto de fala. Eu vou ser precisa em relação à fala, à denúncia, para que eu possa ser justa também. Na sessão de ontem, o que ficou claro é que a CGU não atua, não processa nem investiga autoridades federais de escalão relevante, na mesma proporção que o faz com autoridades estaduais e municipais que recebem recursos federais. Isso, na minha opinião, estou resumindo aqui, é verdade e vem de longe, pois a estrutura administrativa legal da CGU abre essa brecha, e aí ele explica por quê. O ministro da CGU, assim como senador Randolph, os demais cargos de comando da CGU, secretários e diretores, que são auditores, mas são elevados em cargo de comissão, não possuem qualquer garantia de permanência no cargo. Qualquer atuação que desagrave o Executivo Federal implica necessariamente ou na exoneração do dirigente do cargo, da chefia, e ele volta a ser auditor de carreira. Acontece com o ministro e acontece com os diretores e secretários. Pois bem, é o que ele aponta. É por isso também que os auditores da CGU olhem a gravidade, senador Humberto. Concursados, mas sem cargo em comissão, são completamente restringidos nos seus direitos dentro do órgão, sendo impedidos, inclusive, de assinar relatórios que realizam. Todos os relatórios da CGU são assinados por servidores de cargo em comissão, DAS 4, 5 ou 6, ou seja, os servidores detentores de cargo em comissão. O que ele diz aqui, já indo para o final? Os dirigentes da CGU alegam que os relatórios são da instituição e que não podem ser assinados por quem realizou o trabalho, que são os auditores. Mais ainda, é absurdo, mas é assim que a CGU funciona. O motivo para isso também é simples, e aqui vem a denúncia. Se a instituição conceder poder para que o auditor sem cargo comissionado assinar e emitir seus relatórios, muitas irregularidades sobre os agentes federais de relevo iriam parar no relatório. E os dirigentes da CGU seriam pressionados pelo governo, muitas vezes sob ameaça de exoneração de seus cargos. Qual é a solução que foi encontrada? E ele disse, não é de agora. A solução é simples. Somente os dirigentes que já estão com cargos comissionados, secretários e diretores da CGU, emitem relatórios. E aqui eu faço um parênteses, senhor presidente. Foi o que aconteceu e por isso que o ministro ficou tão nervoso. O que eu mostrei para ele. Abriu-se uma auditoria, numa situação tão complexa como esta, em apenas 10 dias, teve uma nota técnica, um resultado final. Eu acho que nós somos muito incompetentes. Desculpa, senador Renan, Vossa Excelência é muito incompetente. Eu sou muito incompetente, senador Randolph é muito incompetente. Nós estamos há 150 dias tentando analisar a Covaxin. Em 10 dias, abriu-se uma auditoria não sei quanto, depois em 10 dias ou um pouco mais que isso, veio uma nota técnica assinada por quem? Não por um auditor só de carreira, um auditor de carreira que está num cargo em comissão. É um diretor que assina essa nota técnica, ainda que tenha um inquérito em andamento dentro da própria CGU. Então, o que ele diz aqui é muito sério, porque os auditores, por exemplo, do Ministério da Previdência, os auditores da Previdência, os auditores da Receita Federal, eles fazem auditoria e eles assinam. É óbvio que depois vai ter que passar por um crivo de uma instância superior, mas eles assinam porque foram eles que trabalharam, foram eles que investigaram. Não, eles apresentam um documento sem assinatura, esse documento vai para a mesa do chefe, do diretor, ele faz o que quer com esse documento. Opa, aqui pode pegar o presidente, aqui pode pegar o ministro, aqui pode pegar o secretário executivo, aqui pode pegar o diretor de logística, deixa eu mudar, não estou dizendo que foi isso que aconteceu nesse caso, a denúncia é geral, mas essa casa é uma casa que legisla, essa é uma casa que tem que também, como órgão investigativo, constar isso no relatório para que no futuro isso não aconteça. Se aconteceu agora, também teremos que ter a punição, mas isso é importante para justamente mostrar a linha onde eu queria chegar e infelizmente não pude chegar naquele fatídico dia de 48 horas atrás, onde alguém, um ministro, lamentavelmente, pede para uma senadora da República ler tudo de novo, porque ela não deve ter entendido nada, porque de certo ela é burra, né? Tudo de novo, um contrato da Covaxin, que ela leu mais de uma vez, de mais de 1000 páginas, em que ela ficou só num final de semana, 6 horas no sábado, 4 horas no domingo, durante 15 dias, lendo todos os dias no recesso o contrato da Covaxin. Então, assim, senhor presidente, eu deixo aqui Para as observações, eu vou entregar da forma como recebi, eu só tirei realmente aqui o tempo que esse auditor e essa auditora serviram, mas fica aqui a última frase dele. É assim que funciona a CGU. Nenhum ministro na estrutura atual consegue fazer funcionar, porque é um órgão federal de controle que quando vai falar...
15 horas e 3 minutos, nós vamos ao rápido intervalo, daqui a pouquinho voltamos com o Jornal Jovem Pan com muita informação para você e acompanhando a CPI da Covid, que houve o empresário Danilo Trento, que é acusado de ser sócio oculto da Precisa Medicamentos.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, diz que quer definir a votação, olha a coincidência, da liberação da jogatina no Brasil através de cassinos. Resorts.
Estamos de volta com toda a rede Jovem Pan News aqui no Jornal Jovem Pan, acompanhando a CPI da Covid. Quem fala agora é o senador Eduardo Girão.
Quer definir a votação até o final desse ano, ainda no meio de uma pandemia que a gente vive. E eu queria fazer umas perguntas ao senhor com base na sua confirmação sobre a ida a Las Vegas. O senhor... Mais uma pergunta antes. O senhor trabalha exatamente o que, que o senhor faz para retirar o seu sustento? Qual é a sua atividade? Só para entender.
Senhor senador, com todo respeito, eu irei exercer o silêncio.
Mas não dizer senhor qual Danilo, a atividade senhor de Danilo, trabalho?
É uma pergunta sobre o seu ofício.
Não vale comprometer de jeito nenhum.
Pois não.
Danilo Trento está recebendo orientações agora em relação às falas dele. Ele se recusou a responder ao questionamento do senador Eduardo Girão e agora ele está conversando com a advogada dele para ver o que ele pode responder ou não.
Senhor senador,
ele está exercendo o direito de ficar em silêncio. Vamos acompanhar agora.
Marcial Rode, como já foi exposto aqui, e trabalho também como diretor da Precisa Medicamentos.
Eu lhe agradeço.
Diretor institucional.
Institucional, lhe agradeço. Uma dessas empresas, ou a Precisa Medicamentos, ou a Primarcial, tem algum tipo de negócio de representação com a empresa americana Las Vegas Sand Corporation, que tem um presidente dela, que é o Sheldon Adelson, que é em Las Vegas?
Senhor senador, a Primarcial não. E acredito que a Precisa também não.
Tá. O senhor viajou para Las Vegas e a gente já teve a oportunidade aqui de visitar. É isso que eu quero lhe perguntar. É lá é o grande coração dos jogos de azar, né? É uma cidade que vive isso. E grandes conglomerados estão lá, inclusive, tentando entrar no Brasil. Eu lhe pergunto, essa sua ida a Las Vegas, qual foi exatamente o objetivo da viagem e quem o acompanhou?
Senhor senador, com todo respeito, irei exercer o direito do silêncio.
O senhor foi com algum parlamentar? Que o senhor falou que conhece vários parlamentares, né? O senhor foi com algum parlamentar nessa viagem a Las Vegas?
Senhor senador, com todo respeito, eu irei exercer o direito e permanecer em silêncio.
Houve alguma relação de sua ida a Las Vegas ou com políticos, como de alguma forma acompanhando, para tratar do projeto de lei que libera os resorts integrados no Brasil, dessa indústria?
Não, senhor senador.
Não? Tá, porque está acontecendo aqui, senhor presidente, uma grande coincidência. E aí eu queria confirmar, o nosso colega anteriormente falou aí, da viagem a Las Vegas. e está tendo uma coincidência de uma comitiva do Senado Federal embarcando também para Las Vegas mais ou menos nesse período.
Exatamente.
Mais ou menos nesse período. Eu estou com os dados aqui, eu só queria a confirmação, até para facilitar o trabalho, o senhor Danilo. Que dia foi que o senhor viajou para Las Vegas? Agora, o senhor deve, não sei se o senhor fez mais de uma viagem para Las Vegas, não é isso?
Senhor senador, eu irei exercer o direito ao silêncio.
Ok, pois eu tenho que dar informação. A verdade, ela tem que ser entregue, né? Tem que ser entregue. Então, a gente está com os dados aqui, a própria comissão. Eu já estava com o requerimento pronto, senador, presidente Randolph, para fazer o pedido aqui, né, das companhias aéreas da viagem no começo do ano passado, de 2020. Mas eu vim com milho. E a Ana aqui, a equipe da assessoria, veio com a pipoca, né? Porque a informação já estava aqui na CPI, eu não sabia, eu estava querendo, porque eu fiquei intrigado com esse assunto. Que é uma causa que eu abraço antes de chegar aqui e que eu acho um grande risco para a vida dos brasileiros. Eu quero fazer uma colocação para o senhor. O senhor viajou no dia 23 para Las Vegas. São as informações que a gente tem aqui. Eu vou lhe perguntar mais uma vez. Algum parlamentar ou alguns parlamentares viajaram?
15 horas e 13 minutos. E vamos falar agora de reforma administrativa. Está difícil avançar agora no Congresso, mas ainda se tenta a votação. E o Marcelo Matos traz as últimas informações para a gente. Marcelo, boa tarde.
Muito boa tarde, Denise Campo de Toledo, também ouvintes e internautas da Jovem Pan. Exatamente, né, na semana passada houve o adiamento da Comissão Especial da Reforma Administrativa. O presidente Arthur Maia, inclusive, falou que não haveria votos necessários, são 308 votos necessários, maioria qualificada então no plenário. Então, na semana passada houve a retirada e hoje a tentativa da votação na comissão especial, que daí, após essa análise, o tema seguirá então para o plenário da Câmara. O relator Arthur Maia apresentou alguns destaques, algumas mudanças, Denise. Ele excluiu aí instrumentos de cooperação com empresas privadas. Há a grande reclamação da oposição de que os convênios com a iniciativa privada na área de educação, saúde, seria uma forma aí de privatização dos serviços. Nós também tivemos aí outras questões envolvendo aí a caracterização do funcionário público. Então, o novo texto de Maia, ele agora processos administrativos também para perda da função, esses processos serão mais facilitados também. E lembrando que a promessa foi cumprida, os atuais servidores não entrarão nessa questão. E também houve uma reclamação do Poder Judiciário, Denise, as férias de 60 dias de juízes e magistrados, não houve essa alteração, seria outro poder. Houve inclusive emendas aí para que o judiciário entrasse nessa mesma questão. A gente sabe que de fato aí, Denise, nós temos aí no nosso judiciário os mais altos salários, aí, inclusive o teto salarial, que é do Supremo Tribunal Federal, não é aplicado. Nós sabemos que os vencimentos são maiores.
Exatamente.
Né? Isso aí. E muito se fala do funcionalismo, 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 e sempre a base que é atingida e os mais altos salários, Denise, que provocam justamente todo esse desequilíbrio, eles acabam ficando de fora e também essa questão ficou de fora. Então ainda nós teremos essa votação e fica a expectativa então se haverá ainda. Claro, porque é um tema muito, você sabe, né, Denise? Os parlamentares, o ano que vem, têm eleição. Os sindicatos são muito fortes dessas categorias envolvidas. Foi lembrado, inclusive, que o ministro Marinho, ele foi o autor da reforma, da reforma tributária, e ele não conseguiu a sua reeleição. Isso foi lembrado agora. Então, Rogério Marinho, né? Teve um custo alto, então agora fica a expectativa se haverá então apoio para os 308 votos no plenário, Denise, mas na comissão especial, tu indica que ela vai passar hoje sim.
Agora, na verdade, ela acaba desagradando os dois lados. Quem esperava, de fato, uma reforma administrativa, acha muito pouco essa. Ela é modesta, porque tem de ceder a esses interesses todos que você citou. Então, não tem tanto alcance quanto se imagina. O impacto financeiro em termos de redução do Estado vai ser nos próximos 10 anos. Pode fazer alguma diferença, mas não mexe com quem já está e preserva alguns poderes, deixa algumas vantagens ainda. Agora, por outro lado, tem a ação, né, dos representantes, dos servidores nas várias esferas aí de poder e que lutam contra qualquer modificação. Eles falam do risco de o funcionário ficar sob ameaça, de não ter essa estabilidade em alguns segmentos, isso ser uma fragilidade, inclusive do ponto de vista de interesses políticos do governante da vez, né? Então, na verdade, ela é fraca demais para alguns e ela é forte demais para outros, e nesse impasse a gente demora. Uma reforma mais ou menos que pode sair, é isso?
Sem dúvida. Nós temos, inclusive, imagens do plenário. Nesse momento, o deputado Alencar Santana, do PT aqui de São Paulo. Vamos acompanhar, então, o plenário?
E não aparece nesse plenário.
É só um ajuste de redação.
É só um ajuste de redação. E precisou fazer uma alteração de mais de 20%. Imagine se alterasse o texto completo. Até nós, eles iam querer mudar. Ia falar que não poderia ficar. Então, presidente, que Vossa Excelência nos informasse a todo mundo, com base no artigo 10, quais são os membros que saíram, quais são os novos membros. E outra coisa, presidente, nós temos aqui o número de deputados participando, acompanhando aqui presencialmente, mas nós, eu particularmente não sei, e aqui sim os colegas que estão no plenário, quem são os membros que estão acompanhando pelo Zoom. Importante nós sabermos. Porque é o seguinte, eu quero citar o nome de um deputado, eu consigo citar...
Então que haverá então a tentativa de votação mesmo, e houve substituição de membros na comissão, então essa é uma manobra política de fato para conseguir reunir maioria dentro da comissão justamente para a votação. Nós tivemos algo parecido que aconteceu ali na questão que envolvia as urnas eletrônicas, né, Denise? A comissão especial também havia, nesse caso, houve uma mudança contra a votação na comissão especial e já agora em relação à reforma administrativa, então o governo busca trazer mais governistas para conseguir vencer esse tema e passar na comissão especial ainda hoje.
É, e lembrando que já é a sexta versão do parecer, não é? Sobre as mudanças do sistema do Estado, né, dos servidores, então já é a sexta alteração, daí você vê a tentativa de ajuste para viabilizar uma aprovação. Então é isso, Marcelo, vamos continuar acompanhando.
Vamos sim, Denise, até mais, daqui a pouco voltamos com mais informações aqui na programação da Jovem Pan.
É, e voltamos agora à CPI da Covid.
23 a 24 de janeiro de 2020 foi o senador Flávio Bolsonaro.
Quem fala é o senador Randolfe Rodrigues.
Encaminho para o relator a informação trazida à CPI pelo senador Eduardo Girão.
Autue isso, por favor.
Determina a autuação para a secretaria e para o relatório do senador.
Eu quero dizer que já terminei as minhas perguntas. Eu acho que aí é algo que tem começo, meio, né? E fim. E essa matéria que chamou a atenção da coluna do jornalista, que é muito tradicional, Leandro Mazzini. E o antagonista também trouxe nessa comitiva, senador presidente Randolfe Rodrigues, trouxe outras informações também, que foi pago pelo Senado Federal em janeiro do ano passado.
Perfeitamente, obrigado, senador Girão. Vossa Excelência traz e resgata na vossa inquirição informação muito importante para essa comissão parlamentar de inquérito. Próximo inscrito, senador Luiz Carlos Reis. Senador Luiz Carlos Reis, Vossa Excelência tem 15 minutos.
Senhor presidente, colegas senadores, senhor relator, senhor depoente, apenas mais uma informação. Brasil, até ontem, tinha distribuído 287 milhões de doses de vacina para uma população vacinal de 160 milhões. Isso quer dizer que já tem 127 milhões para a segunda dose, restando apenas 33 milhões para a segunda dose da população vacinal. Detalhe, senador Girão, nós temos 18 milhões de jovens, estou arredondando, pouco menos. Então, com 36 milhões de doses, se fossem duas doses, isso vai dizer que até o fim de outubro nós teremos toda a população vacinada. Agora, senhor relator, senhores colegas parlamentares, esses 18 milhões de jovens de 12 a 18 anos no Brasil, eu me pergunto, qual o risco para a saúde desses jovens se vacinar sem o completo conhecimento de possíveis efeitos colaterais? Lembro que as vacinas estão sendo liberadas por registro emergencial. Nós temos visto muitos casos...
Senhor presidente, eu vou ter que cometer a deselegância de esclarecer o senador Reis, se ele não tem esclarecimento, que a vacina, a única vacina disponível para adolescentes no Brasil, da Pfizer, já tem o seu registro.
15 horas e 22 minutos, nós damos dar uma pausa aqui no acompanhamento para falar da ocupação da Bolsa de Valores no centro aqui de São Paulo, num protesto contra o desemprego e a inflação. Quem está lá e traz as informações para a gente agora é a Nani Cox. Nani, boa tarde, como é que está a situação agora?
Boa tarde, Denise, boa tarde para todo mundo que acompanha a programação. Então, agora os manifestantes estão aqui do lado de fora da Bolsa de Valores, né? Eles estiveram lá dentro, foram colocados faz pouco tempo aqui para essa parte de fora pelos policiais. O cinegrafista vai mostrar um pouquinho para a gente ali onde eles estão. De acordo com o MTST, essa ação começou de forma pacífica no início da tarde de hoje. Um movimento, então, que, como você disse, reivindica medidas do governo para combater a insegurança alimentar no país. Esse ato, então, começou por volta das 13. Tinham centenas de pessoas que ficaram na entrada aqui, né, no hall da Bolsa de Valores. E os organizadores têm como objetivo fazer essas críticas ao aumento da fome no Brasil e o enriquecimento dos extratos mais ricos do país. Na base disso, eles dizem, né, os organizadores, que estão as ações do governo Bolsonaro. Então, quando eles invadiram aqui a parte da Bolsa, onde ocorrem os leilões, os organizadores subiram na bancada, onde fica o tradicional martelo, né, dos leilões, e hastearam ali uma bandeira do Brasil com a palavra fome. Gritaram também palavras de ordem e bateram em pratos e panelas de metal com talheres, que essa ação aí, essas palavras de ordem que continuam aqui do lado de fora da Bolsa de Valores, diversas bandeiras do MTST também que estão sendo hasteadas aqui, né? Alguns cartazes também que eles exibem, como falando, tá tudo caro, a culpa é do Bolsonaro. E também outra frase que é, sua ação financia a nossa miséria. Então aí, uma referência à Bolsa de Valores. Não tem, por enquanto, previsão de término, né? Os organizadores, como a gente vê aqui nas imagens, para quem acompanha a gente pelo YouTube, os organizadores estão aqui cantando, né? Algumas palavras de ordem, também estão ali mostrando o que seria uma referência a um osso de frango, enfim, é como se fosse ali um brinquedo, né? Mas também para mostrar essa questão da fome. E dizem palavras de ordem, continuam cantando e mostrando então esses cartazes com essas críticas aí que eu mencionei, Denise.
Esse é o osso aí que o... se tem falado muito, né, que a população mais pobre agora está comendo pé de frango, comendo osso, pedindo, né, essa doação nos açougues pela impossibilidade de comer carne, dado o preço que chegou. Agora, Nani, as informações que a gente tem é que eles teriam levado barracas, inclusive, para acampar na região. Você tem alguma informação a respeito? Você chegou a ver se eles têm as barracas mesmo?
Então, eu não vi nenhuma barraca por aqui ainda. Mas, de fato, o que eles dizem é que não tem hora para acabar essa ação por aqui. Então, é provável, sim, a gente vai procurar algumas imagens, vamos procurar se, de fato, tem essas barracas por aqui. Também a gente volta na programação para mostrar, caso a gente encontre tudo isso por aqui. Mas, de fato, não há previsão ainda que eles deixem aqui a entrada da Bolsa de Valores, que fica no centro da capital paulista. Denise.
Muito obrigada pelas informações, Nani Cox, quem nos viu em vídeo e acompanhou a ação dos manifestantes, agora do lado externo da Bolsa de Valores, da B3, que fica no centro aqui de São Paulo. São 15 horas e 25 minutos e nós voltamos agora a acompanhar a CPI da Covid. Quem fala é o senador Luiz Carlos Reis e o depoente de hoje vai lembrar o empresário Danilo Trento, que é acusado de ser sócio oculto da Precisa Medicamentos e há várias outras acusações contra ele. Vamos acompanhar.
Com o governo brasileiro. Em que ano começou a comercializar? Com o Ministério da Saúde, para ser exato. Sim. Acho que é essa pergunta essa que o pergunta. Senador quer.
Senhor senador, eu não me recordo com exatidão e prefiro me abster de responder e usar o direito do silêncio.
Em 2019, 2020, chegaram a efetivar algum fornecimento de material relativo ao combate ao Covid-19?
Desculpa, senhor senador, pode repetir?
Em 2019 e 2020, chegaram a efetivar algum fornecimento de material relativo ao combate ao Covid-19?
Senhor senador, eu irei exercer o direito ao silêncio.
Como a empresa precisa estar sanando suas dívidas relativas a processos anteriores não bem sucedidos e que exigiram da Precisa ressarcimento aos cofres públicos?
Senhor senador, eu irei exercer o direito ao silêncio.
Pois bem, ontem, ao citar o pesquisador Dr. Zelenko como potencial candidato ao Prêmio Nobel da Paz, fui ironizado e até ameaçado em cima de fake news. Informo que meu gabinete já fez contato com o citado pesquisador. Iremos providenciar as provas relativas aos fatos que aqui mencionei. E quem publicamente fez afirmações a meu respeito deverá ser devidamente responsabilizado pelos seus atos. Ontem aqui falava mais uma fake news do Heinz. Estou falando de casos concretos. Aconteceram. Voltando ao tema das vacinas. O Brasil tem 211 milhões de brasileiros, 69% com a primeira dose e 39% com o esquema vacinal completo. 2,8.
15 horas e 27 minutos, um rápido intervalo apenas para o rádio. Seguimos em vídeo acompanhando a CPI da Covid.
Informação e saúde pública caminham juntos.
Estamos de volta com toda a rede Jovem Pan News acompanhando aqui no Jornal Jovem Pan CPI da Covid.
A população se comporta de modo a aumentar o seu risco de infecção e de adoecimento. Portanto, senador, com todo respeito à Vossa Excelência, é preciso que a gente tenha responsabilidade com informação que vai para toda
a
sociedade.
Eu tenho.
Isso pode estar aumentando o risco de morte.
Vossa Excelência ontem me criticou com o Dr. Zelenko.
Perdoe a interferência.
Vossa Excelência me criticou com o Dr. Zelenko.
Senador Rogério, nós já falamos de tudo. Todos os senadores já advertiram o senador Reis. Não tem jeito não. Tem a Constituição, lamentavelmente, no artigo 52, garante a liberdade de manifestação. Pelo menos nesse caso. Aliás, felizmente. Nesse caso, infelizmente. A gente tem que ouvir. Siga lá, senador.
Já ao analisar os dados da Índia e da Nigéria, podemos notar que os números indicam a positividade em relação ao uso de medicamentos preventivos, profiláticos e de tratamentos em fase de replicação viral, que ambos os países fazem uso. Aqui estão os dados confirmados. Voltando ao tema que ontem foi criticado sobre o zinco, alguém criticou sobre o zinco aqui, como um dos componentes que podem atenuar o Covid-19, falei ontem em alguns trabalhos, reitero aqui nessa CPI que alguns membros precisam se atualizar antes de dizer que não há estudos científicos e tampouco produtos patenteados para o combate a dessa doença. Diferentes estudos vêm sendo feitos buscando amenizar os sintomas respiratórios das infecções virais e acelerar a recuperação dos pacientes, especialmente nos idosos. O tema se torna mais urgente, pois o envelhecimento induz a desregulação do sistema imunológico e, nestes casos, a nutrição tem grande influência na resposta imune dos idosos, onde a deficiência de zinco vem se tornando mais evidente. O zinco tem um papel crucial na imunidade de forma geral. Atua na produção de timosina e timulina, no equilíbrio das células T, nas interleucinas e nas citocinas, e parece estar envolvido também na diminuição da resposta à vacinação e funções prejudiciais de células imunes inatas. Durante quadros infecciosos, ocorrem alterações na homeostase hepática do zinco, podendo agravar o quadro de deficiência do mineral e, consequentemente, afetar as funções dependentes do zinco em praticamente todos os tecidos, em particular no sistema imunológico. Além dos dados já bem estabelecidos na comunidade científica a respeito do zinco e a resposta imunológica, vários estudos foram conduzidos demonstrando a capacidade do zinco intracelular em inibir a replicação de diferentes vírus, como é o caso do vírus influenza 3, do SARS-CoV coronavírus ou do SARS-CoV-4, vírus identificado em 2002 e causador do surto de SARS, síndrome respiratória aguda grave.
Nós vamos dar uma pausa no acompanhamento da CPI da Covid, mas nós vamos falar sobre a CPI. Agora nós estamos direto em contato com Zé Maria Trindade, lá de Brasília. Zé Maria, boa tarde.
Pois é, muito boa tarde, Denise. Boa tarde a todos.
Olha, Denise, a impressão aqui, depois de conversar com alguns senadores, é de que o final da CPI não está próximo como antes, não. A ideia é ir até novembro, né, que é o prazo legal de funcionamento da CPI. Existia ali a ideia de que nesta semana o relatório final seria apresentado e tal, isso já está descartado. O pessoal está querendo ir além, viu, Denise?
É, porque foram surgindo fatos novos e hoje mesmo surgiram novos fatos. Aliás, Zé Maria, eu quero comentar um bate-boca que nós tivemos logo no começo dos trabalhos hoje. O empresário Luciano Hang foi convocado para depor a CPI da Covid na próxima quarta-feira. Os senadores estão investigando se ele pode dizer, ele por disseminar notícias falsas sobre remédios ineficazes no combate ao coronavírus. Em nota, o empresário diz que recebe com tranquilidade o comparecimento à comissão e, segundo ele, será um prazer estar presente e falar do trabalho feito no enfrentamento da pandemia. E na sessão, os senadores trocaram xingamentos, usaram palavras como vagabundo, ladrão, picareta. Os insultos entre Renan Calheiros e Jorginho Melo foram motivados pelos ataques do relator ao governo e ao empresário Luciano Hang. Vamos conferir o Sonora.
Eu não aceito interrupção.
Ah, não aceita, mas eu falo do mesmo jeito. Tu tá aceitando ou não?
Mas eu não aceito.
Ah, vai pros quintos, então.
Ah, vá, Vossa Excelência, com o seu presidente. E com o Luciano Hang.
O senhor não vá lavar a boca para lavar do Luciano, para falar do Luciano.
Vá, Vossa Excelência, com o seu presidente e com o Luciano Hang.
Um empresário decente.
Senhor presidente.
Um homem honrado. Vamos lavar a sua boca, vai.
Vai lavar a tua, vagabundo.
E vagabundo é tu, ladrão. Vai lavar picareta.
Vagabundo.
Senhor presidente. Ladrão, picareta, com o Brasil conhece.
Você vai provocar.
Você é um ladrão, picareta.
Você é você. Ladrão, picareta, é você. Ladrão, picareta, é você.
E aí, Zé Maria, como é que você vê esse clima na CPI?
Pois é. Denise, nesse momento aí, se não fosse contido, o senador Renan Calheiros iria disputar a tapas com o senador Jorginho Melo, quem é que tem razão nesse debate, para se ter uma ideia de como a CPI está dividida, né? Na verdade, esta comissão parlamentar de inquérito foi sequestrada por um grupo de senadores, 7 dos 11, né, que se reúne fora do plenário da CPI, na casa do presidente senador Omar Aziz, um apartamento funcional aqui em Brasília, decidem esses 7 o que todos devem fazer. E aí os que estão contra essas investigações setorizadas e política, eles ficam isolados no plenário da CPI. O senador Marcos Rogério diz que a tendência e a estratégia desse G7 é atacar em bloco. Quando um fala, todos falam e vão para cima. E é por isso que os aliados do presidente Jair Bolsonaro perdem a paciência e acabam se envolvendo todos os dias em bate-bocas ou com o relator ou com outros integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito. É visível o uso dessa CPI para desavenças pessoais. Veja bem que o filho do presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, né? Ele está com requerimento de convocação para ser votado na CPI. A ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro já foi convocada. O ministro-chefe da Controladoria Geral da União foi ontem pressionado a extremos no plenário da CPI. Então, trata-se de uma disputa política muito forte. Se apresentaram aí, né?
É, exatamente, e tem essas vertentes diferentes na CPI. Agora, Zé Maria, é aquela história que a gente estava falando, eles têm algumas investigações que estão mostrando grupinhos que estavam se agregando aí próximo do governo, do Ministério da Saúde, para tentar levar vantagem, ainda que as operações não tenham sido concluídas, porque as denúncias surgiram no meio do caminho, inclusive vários dos depoentes são investigados pela Polícia Federal, por isso que eles acabam tendo o direito até de permanecer em silêncio, para não se auto-incriminarem, não é? E isso eu acho que a CPI está expondo, né, talvez com muita eficiência, se possa chegar a algum resultado efetivo, porque houve intenção, sim, de levar vantagem, inclusive em algumas vacinas que nem poderiam ser adquiridas pelo país, não é?
Sim, é explícito isso. A esplanada dos ministérios é contaminada por esses lobos que ficam rondando ali para alimentar a matilha, né? Todo ministério, é por isso que os ministérios têm exatamente uma estrutura para avaliar melhor as compras, né? Avaliar melhor os negócios do governo e ações A controladoria pede, por exemplo, que toda a agenda seja oficialmente registrada, né, para dar conhecimento a todos de quem está conversando com quem por aqui. O desafio da CPI é fazer essa ligação desses ladrões de dinheiro público, eles existem, eles estão por aí, estão incrustados na máquina, né? E fazer essa ligação entre esses ladrões, a cúpula do Ministério e o presidente Jair Bolsonaro. Se não conseguir fazer essa relação clara, a CPI vai acabar assinando um salvo-conduto para o presidente Jair Bolsonaro. Denise, existem sim irregularidades, roubos e a tentativa de suborno já é um crime. E um negócio, Denise, de R$1,6 bilhão. A compra foi cancelada, mas já havia, inclusive, a reserva do dinheiro, o contingenciamento. Quando se contingencia um determinado valor, ele não pode ser usado para nada. E esse dinheiro já estava reservado para a compra da Covaxin, uma vacina chinesa, que ainda não tem aprovação na Anvisa, para se ter uma ideia. Houve um pedido de $1 por vacina e uma das reclamações aqui é que a controladoria demorou a agir e o governo demorou a demitir quem estava roubando dinheiro público.
É, exatamente. Houve problemas com a Anvisa desde o início em relação a essa vacina, em relação à apresentação de documentação, eles solicitando mais informações e quando se chegou a esse nível de discussão na CPI da Covid, a Anvisa cortou qualquer discussão mesmo. Não é? E havia, inclusive, possibilidade dela ser adquirida pelo consórcio dos estados. Se tinha muita pressa na aquisição das vacinas, naquele pior momento da pandemia, quando o mundo já começava a vacinar, não é, Zé Maria? E se percebe agora que tinha muita gente querendo, inclusive, ter lucro financeiro com relação a essa transação, levando um por fora, como sempre, não é? Agora, é esperar. Você acha que depois dessas investigações, nessa fase aí da CPI, né? Nessa ramificação das investigações, se poderá ter algum resultado efetivo?
Sim, pode ter aí nessa área. O difícil mesmo é fazer a ligação com o corpo do governo, com o comando do governo. Essa ligação entre esses que tentaram roubar e o comando do governo. Por aqui se sabe, quando há uma calamidade pública, uma situação de emergência, é a senha para roubar. Isso porque, numa situação assim, é possível liberar para compra sem licitação. As licitações são muito mais rápidas, ágeis, como deve ser em caso de crise. Uma crise como essa de uma pandemia interminável, né? Então, é a realidade. Aí os laços legais são afrouxados e aparecem esses roubos aí. A lei é muito clara. Só a simples oferta de suborno ou pedido de suborno já é configurado como crime e crime considerado grave demais. Eu diria que essas irregularidades não estão só em vacinas, não. Compra de respiradores e de medicamentos, né? E isso a Polícia Federal já comprovou que governadores e prefeitos deverão ser punidos, né? Os processos já estão lá na frente. A CPI pode encontrar evidências ali de roubo nos ministérios, na parte de baixo, mas não há no corpo do governo toda uma articulação para que isso fosse feito.
É isso, então, Zé Maria Trindade. Muito obrigada, uma boa tarde para você. Bom trabalho logo mais no final da tarde nos Pingos nos Is. Hoje é dia de live do presidente. Vamos ver se ele vai participar. Ele estava muito calado na cerimônia aí de recondução de Augusto Aras. Ele participou virtualmente. Ele cancelou toda a agenda em que ele participaria pessoalmente. Está seguindo a recomendação da Anvisa, né, Zé Maria?
É recomendação. É o pessoal que interrompeu o jogo Brasil e Argentina e quando a comitiva presidencial chegou dos Estados Unidos, já recebeu a recomendação ali de isolamento, né? O período de incubação do vírus é de 4 dias, de 4 a 5 dias. O presidente e comitiva ficarão 5 dias isolados, né? Mas hoje a tecnologia permite, o presidente assinou a recondução de Augusto Aras pela internet, sim, participou da solenidade, enfim, e de forma isolada, né, no Palácio da Alvorada.
É isso, Mariba. Boa tarde para você. 15h44.
Liberdade de expressão.
Liberdade de expressão.
é um dogma constitucional, não cabe aqui qualquer discussão. A nossa Constituição estabelece que todos têm liberdade de expressão, liberdade de opinião, e por isso não vejo sentido também para qualquer tipo de regulamentação. Já tem Código Penal para regular abusos, possíveis abusos. O próprio Código Civil também regula possíveis reparações no campo civil. Por isso, liberdade de expressão é algo para nós inquestionável, inegociável. E aqueles todos que estão trabalhando para que brasileiros, sejam em redes sociais, sejam em rádios, em meios de comunicação, sejam nas ruas, nas praças, que digam suas verdades, têm que ser prestigiados e jamais criminalizados, como tem sido ultimamente.
São 15 horas e 45 minutos e voltamos a acompanhar a CPI da Covid, hoje com o depoimento de Danilo Trento.
Os recursos desviados, já faz algum tempo.
Quem fala então, é o senador Isalci Lucas, do Distrito Federal.
Como a CPI também tem essa prerrogativa, né, e talvez essa incumbência também de apresentar soluções para melhorar a legislação, eu acho que caberia na CGU, tem que ver se é possível, também fazer uma sabatina aqui, viu, senador? Senador Renan, não sei se a gente vai poder, mas talvez mudar a legislação, porque na prática a CGU, nos últimos anos, a gente percebe que ele defende muito mais o governo que o Estado. E a CGU tinha que ser realmente uma política de Estado e não de governo. Então é uma das recomendações que farei também ao relator. Bem, com relação ao que eu sempre defendi, a questão da digitalização e informatização do sistema de saúde, também é super urgente a necessidade disso. Mas eu quero insistir um pouco ainda, eu sei que o depoente não tem colaborado muito com relação aos esclarecimentos, mas eu queria perguntar à Vossa Senhoria, aqui no DF teve uma operação falso negativo, como Vossa Senhoria é o representante da Precisa, e a Precisa esteve envolvida diretamente na operação falso negativo. Só pergunto se houve algum comentário, se ouviu algum comentário na empresa, porque essa operação, ela vazou. O próprio tem aqui mensagens trocadas, onde o Marconi Faria, que Vossa Senhoria conhece, Marconi Faria, conhece?
Sim, conheço, senhor senador.
O senhor Marconi Faria soube de forma antecipada da operação falso negativo, que foi deflagrada em 2 de julho pelo Ministério Público aqui do Distrito Federal. O Marconi Faria encaminhou uma mensagem às 5 horas e 11 minutos ao Francisco Maximiano, o dono da Precisa, com a seguinte mensagem: a operação vazou. A ação da Polícia Federal tinha também o objetivo de investigar essas irregularidades aqui na Secretaria de Saúde. E a Precisa era alvo dessa operação também. O próprio Albanaz diz assim: já tinha visto, o Max me avisou, quer dizer, o Marconi tinha colocado, o próprio Francisco Maciel já sabia, já tinha avisado para ele. Como diretor, sócio ou representante, Vossa Senhoria ouviu falar sobre isso, algum comentário sobre essa questão do vazamento dessa informação?
Não, senhor senador, apenas aqui pela CPI.
Bem, tem aqui, e foi mostrado aqui já pelo próprio presidente, Randolfo também apresentou, o relator também, não é pergunta porque a mensagem é do telefone de vossa senhoria. Numa mensagem de zap, que está no alto, está na CPI aqui, nos documentos, o diretor institucional, que é Vossa Senhoria, Danilo Trento, enviou então para o Marconi o passo a passo. Tem a mensagem no telefone de Vossa Senhoria encaminhando para o Marconi. Todo o passo a passo de como fazer a operação funcionar no Ministério. E, por coincidência, aqui no DF era exatamente igual. Então ele, nem vou falar arquitetura também, porque os arquitetos estão chateados com todos nós aqui de falar que é uma arquitetura ideal.
Eles compreendem, nós inclusive já atualizamos o termo aqui para golpe ideal, como foi dito aqui pelo senador Renan.
Então tem toda essa estratégia, que é primeiro, né, avoca o processo, tanto O Roberto Dias, como aqui o Francisco, que era secretário, fez a mesma coisa, avocou o processo para ele e depois desclassifica as empresas e classifica aquelas do interesse deles. Então tem todo esse esquema. E em sequência, Vossa Senhoria também sinaliza e indica que a estratégia estava acertada com a equipe interna do Ministério. Está nas mensagens. Está dito assim, isso tudo a toque de caixa, pois a fundamentação da desclassificação dos concorrentes que estão à frente já montamos e já está no time de dentro, quer dizer, já estava tudo acertado. Coincidentemente, era do mesmo jeitinho com relação aqui no Distrito Federal. Eu perguntaria então, Vossa Senhoria poderia detalhar um pouco mais quem é que fez essa estratégia, tomou conhecimento dessa, porque está a mensagem de Vossa Senhoria. Se não foi Vossa Senhoria que elaborou a estratégia, tem conhecimento de quem fez isso? Esse roteiro, passo a passo?
Senhor senador, com o devido respeito, eu irei permanecer em silêncio.
Vossa Senhoria sabe quem foi o responsável, se é que não foi Vossa Senhoria, de inserir a Precisa na operação falso negativo, nas vendas aqui no Distrito Federal? Vossa Senhoria teve algum contato com alguém do DF? Participou da operação aqui no DF de venda dos testes para o DF?
Senhor senador, eu como diretor institucional da companhia, eu não atuo em negociação nenhuma.
Mas soube alguma coisa? Como diretor institucional, Vossa Senhoria tomou conhecimento de que a Precisa entrou numa licitação aqui, inclusive fora do prazo, que o próprio secretário colocou fora do prazo, e a empresa ganhou a licitação por um preço dobro do segundo, do primeiro colocado na prática, e 10 vezes mais o mesmo produto que o SESC comprou aqui a R$ 18,00. Vossa Senhoria não tem conhecimento nenhum dessas propostas, dessa licitação que foi ganha, como diretor, sócio institucional da empresa, não sabe de nada disso? Aqui no DF?
Senhor senador, em relação ao Distrito Federal, o que eu sei é que foram entregues os testes ao governo do Distrito Federal e a empresa não recebeu.
Mas Vossa Senhora tem conhecimento também que os testes...
15 horas e 51 minutos, vamos dar uma pausa aí no acompanhamento da CPI da Covid. Nós estamos em contato com o deputado federal Marcelo Ramos, que é do PL do Amazonas. Deputado, boa tarde.
Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan.
Bom, deputado, vamos falar dos precatórios, começar falando sobre isso, porque o senhor tinha uma proposta alternativa àquela proposta original que foi apresentada pelo governo, depois houve um entendimento entre o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o ministro Paulo Guedes, agora se propõem alternativas. Como é que o senhor vê essa discussão toda e o encaminhamento? A gente vê que ainda há uma preocupação muito grande do ponto de vista fiscal, respeito ao teto de gastos, qual é a alternativa possível a partir desse entendimento?
Precatório é um tema que precisa ser enxergado sobre várias óticas. Você precisa enxergar o precatório sobre a lógica constitucional e você precisa enxergar sobre a lógica fiscal. A proposta inicial do governo de simplesmente parcelar em 10 vezes o precatório, sob a lógica do credor, ela era um calote, porque você é obrigado a pagar uma dívida e decide unilateralmente que vai pagá-la em 10 parcelas, ainda escolhendo o índice de atualização. E, segundo, do ponto de vista fiscal, é uma pedalada fiscal, porque você empurra despesa obrigatória de um ano fiscal para o outro. Então, primeiro, é preciso nivelar o entendimento de todos. Fica a gente vendendo o discurso de que não quer romper o teto de gastos. Romper o teto de gastos já é uma decisão tomada pelo governo federal. A diferença é se vai romper em 26 bi, como eu proponho, de uma forma absolutamente transparente e garantindo segurança jurídica com pagamento integral dos precatórios, ou se vai romper empurrando 50 bi para o ano que vem, sem nenhuma transparência e sem garantia do pagamento integral dos precatórios. Eu quero crer que, ao final, vai prevalecer o bom senso. E o bom senso exige que você garanta o pagamento integral dos precatórios, por um lado, e, ao mesmo tempo, crie um mecanismo para abrir espaço fiscal para o aumento do valor do Bolsa Família. A minha sugestão pagar o valor dos precatórios de 2016 atualizado pelo IPCA, que dá 40 bi, a inflação de 6,27 de junho a julho, que é a que atualiza o teto, abre uma margem no teto de mais 24 bi, e 26 bi nós pagaríamos fora do teto com emissão de título da dívida pública e estabelecendo travas muito concretas que não permitissem a inclusão de nenhuma outra despesa fora do teto. Isso sim garantiria responsabilidade fiscal, segurança jurídica e abertura de espaço para o pagamento do Bolsa Família.
Agora, deputado, o senhor é vice-presidente da Câmara e a gente vê o presidente Arthur Lira empenhado em acelerar o máximo possível a tramitação da PEC dos precatórios, com alterações no texto original que foi apresentado pelo governo, mas ele quer acelerar, inclusive, esse prazo de tramitação, convocando sessões, por exemplo, para amanhã, sexta-feira, que não teria normalmente, porque tem um mínimo para se votar uma PEC. O senhor está participando das negociações para alteração do texto? A sua proposta está sendo considerada?
Eu já estive em diálogo com o governo, já estive em diálogo com o presidente Arthur Lira. Hoje mesmo ele pediu para ter uma conversa comigo. Agora, a minha posição nesse tema ela é muito clara. Eu topo qualquer proposta que parta da premissa do pagamento integral dos precatórios nesse ano fiscal. Se alguém quiser abrir mão de receber esse ano, se alguém quiser, ao invés de receber, fazer encontro de contas, deve ser um direito do credor e não uma imposição a ele. Então, qualquer proposta que parta da premissa do pagamento integral dos precatórios e não de empurrar a despesa obrigatória para os anos fiscais seguintes, vai contar com o meu apoio aqui na casa. Acho que o espírito de todos, e é o meu também, é que a gente possa dar uma resposta célere, uma resposta efetiva, para garantir os recursos e o espaço fiscal necessário para melhorar o pagamento do Bolsa Família no momento em que o Brasil tem 14,8 milhões de desempregados, 19 milhões de brasileiros e brasileiras passando fome. Então, esse é um desafio mais do que urgente da Câmara dos Deputados e do Senado da República, e eu quero dar a minha parcela de colaboração. Eu, sinceramente, acho que, num determinado momento, o governo vai perceber que não há espaço na Câmara para garantir 308 votos numa proposta que não seja o pagamento integral dos precatórios e vai acabar, se não, abraçando a minha proposta, chegando em algo próximo dela. Porque há um detalhe, um recorte importante que precisa ser feito. Dentro desses 89 bi de precatório, nós temos 19 bi que são precatórios do Fundef, 8 bi 200 para o governo do estado da Bahia, 4 bi para Pernambuco, 2 bi e meio para o Ceará, e 219 milhões para o meu estado do Amazonas. Desses 19 bi de precatório de Fundef, 60% por uma lei de minha autoria, obrigatoriamente tem que ser pago na forma de abono para os professores. Então, o que nós estamos propondo aqui, o que alguns estão propondo, não é simplesmente um calote aos credores da União. É um calote a gente que há anos luta para receber uma dívida com a União, e é um calote nos professores do Amazonas, de Pernambuco, do Ceará e da Bahia. Eu não posso concordar com isso.
Perfeito. Agora, deputado, rapidamente para encerrarmos, qual a sua expectativa em relação à reforma administrativa? Estamos vendo aí a dificuldade para passar pela comissão. O que o senhor espera em termos de tramitação?
Olha, ontem nós tivemos uma votação de retirada de pauta em que o requerimento de retirada de pauta perdeu por apenas 3 votos. Hoje teve uma votação de adiamento da discussão com uma diferença de 15 votos, porque muitos partidos trocaram os seus membros para garantir os votos na comissão. Na comissão, é possível essa manobra regimental, trocar o membro para garantir o voto favorável. Mas no plenário, não. É cada um votando por si. Eu acho muito difícil que essa proposta tenha os 308 votos necessários para ser aprovada em plenário.
Perfeito, nós ouvimos Marcelo Ramos, que é deputado federal pelo PL do Amazonas, vice-presidente da Câmara. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan, uma boa tarde.
Muito obrigado, boa tarde, sempre uma ótima oportunidade de dialogar com vocês. Muito obrigado.
Obrigada. 15 horas e 59 minutos e fechamos por aqui esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia, tenha uma ótima tarde. Até mais.
Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.